بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ومش كنت نواقل نوسع أولى دي الدرر البهية دي إمام الشوقاني رحمه الله اشتامل نو كابيتلو سوبري اش ترانزاسونش كوميرسياش ينترامش نو نوفو تيما ناولا بسادة كي سوبري اش ترانزاسونش ou melhor, as remunerações e as contratações. E vimos algumas regras a respeito disso, sobre as condições da contratação e também sobre o objeto do contrato. E vimos também algumas regras que têm a ver com yani, o próprio contrato e a remuneração. Em seguida, ele... Imam Shaukani, rahimahullah, entra num novo tópico que é sobre as remunerações, proibidas. Ele entra num tópico, yani por baixo das remunerações e contratações, entra num outro tópico que fala sobre quais são as remunerações ou contratos proibidos. Disse, rahimahullah, وورد النهي عن كسب الحجام. Ele disse que foi mencionado nos textos do Alcorão e da Sunna, nesse caso da Sunna, a proibição de a pessoa ganhar, yani ser remunerada, com a hijama, yani a pessoa fazer hijama e ser pago por isso, e ser pago por isso. E os sábios divergiram no que diz respeito à pessoa que faz hijama, yani sobre a remuneração da pessoa que faz o hijama. Yani, alguns sábios permitiram de uma forma geral, outros proibiram e outros colocaram yani, condições, yani, juntaram as evidências e chegaram à conclusão. Vamos ver de uma forma resumida que o hijama, yani, o ato de fazer hijama por si só, não é proibido. Yani, o ato da pessoa querer fazer o hijama, que é a extração do sangue por detrás de, yani, do corpo da pessoa, que é o sangue que fica, chama um sangue que não tem uso, fica por baixo da pele. Então, o hijama, que é uma das formas de tratamento, uma das formas da medicina profética, é o ato de, yani, a pessoa é cortada uns pequenos pontos em determinada parte do corpo e tem um copo que tem um objeto que faz que cria faz puxar o sangue que está yani, por baixo da pele da pessoa. E esse sangue, quando sai, o corpo beneficia disso. Quer dizer que a permanência desse sangue no corpo prejudica o corpo. E aquele que faz hijama constantemente sabe dos benefícios do hijama. Portanto, essa primeira parte, que é a pessoa fazer hijama, aqui não há nenhuma proibição da pessoa fazer hijama. Tá aí. A segunda parte é a pessoa que faz hijama. E, portanto, o nosso masala aqui é com a pessoa que faz hijama. A remuneração que ele ganha ou aquilo que ele ganha fazendo o hijama. Portanto, não devemos juntar as duas coisas. Mais uma vez, a pessoa fazer hijama é permitido. O assunto que aqui estamos a falar é da pessoa que cobra algo por fazer hijama. Yani, ele ganha algo por fazer hijama. Como disse, os sábios divergiram nesse assunto e a divergência vem das narrações que foram relatadas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, que aparentemente mostram contradição. Aparentemente. Como iremos ver mais à frente, essas narrações, se a gente juntar, não há nenhum problema. Tanto alguns sábios disseram que a hijama não é permitida, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Thamanu al-kalbi khabithun wa mahru al-baghi khabithun wa kasbu al-hajjami khabithun." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, como vem no Sahih Muslim, na narração de Rafi' ibn Khudayd, disse sallallahu alaihi wasallam de que o ganho da venda do cão, aquilo que a pessoa ganha vendendo o cão, é imundo, yani é uma imundice. E ele mais à frente disse sallallahu alaihi wasallam, aquilo que a prostituta ganha devido ao seu ato também é imundo, yani é uma imundice. E aquilo que a pessoa que faz hijama ganha também é uma imundice. Tanto alguns sábios basearam-se neste hadith para dizer que, yani basearam-se nesse hadith para dizer que o quê? Para dizer que o hijama não é permitido. Para dizer que o hijama não é permitido. طيب, outros sábios basearam-se em outras narrações onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem em várias narrações e como vem a partir de Ibn Abbas, ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ata al-hajjama ajrahu. Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam fez hijama e deu aquele que fez hijama algo, yani deu ele remuneração. Deu ele remuneração. Portanto, esta narração mostra de que o hijama é permitido, e é permitido dar aquele que faz o hijama, yani algo. طيب. Continuando, nesta narração onde Ibn Abbas radiallahu anhu disse: "Ihtajama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa a'ta al-hajjama ajrahu walau alima karahiyatan lam yu'tihi." Ibn Abbas disse que o profeta sallallahu alayhi wa sallam fez hijama, disse que o profeta sallallahu alayhi wa sallam fez hijama e deu uma remuneração à pessoa que fez o hijama para ele. E tem vários outros hadith que vêm nesse sentido. Portanto, essa narração fez com que alguns sábios dissessem que é permitido de uma forma geral. E a outra narração que vimos anteriormente, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a remuneração da pessoa que faz o hijama é uma imundice. Isso tudo, se a gente juntar, yani, se a gente juntar esses dois hadith, como fizeram yani, vários sábios, chegaremos a uma conclusão, que é que o hijama, yani, a pessoa que faz o hijama, a sua remuneração, é algo yani, detestável. Yani, quer dizer que é detestável, não é recomendável a pessoa viver de hijama. A pessoa viver do quê? Do hijama. Portanto, essas narrações que proíbem a pessoa que faz o hijama de ganhar remuneração é um desencorajamento para que a pessoa não viva do hijama. Por quê? Porque os sábios mencionaram de que Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ma'alim al-umur. Yani, e o hijama, quando a pessoa vive de hijama, yani fazer hijama, é um trabalho que yani, tem inferioridade, pois a pessoa vive de extrair sangue nas pessoas. Yani, isso, se a gente for a colocar a pessoa na sociedade, tem um grau baixo. Yani, a pessoa que vive de tirar sangue das pessoas na sociedade yani, tem um grau de inferioridade. E Allah subhanahu wa ta'ala não gosta que o servo, yani, o muçulmano, seja yani, inferior. Seja inferior. Wallahu yuhibbu ma'alim al-umur. Allah subhanahu wa ta'ala gosta as coisas yani, superiores. Daí que o Islam la yu'la alayhi. Yani, o Islam não é sobreposto. O Islam deve estar sempre em cima. E se o Islam deve estar sempre em cima, o muçulmano também deve estar sempre em cima. Portanto, aquela pessoa que faz o hijama e vive de fazer o hijama, é como se estivesse a colocar-se na sociedade num grau inferior. Portanto, os sábios disseram que as narrações que proíbem o hijama é nesse sentido, yani, para desencorajar a pessoa a viver do hijama, para que não seja inferior, yani, na sociedade. Então, e outras narrações, como é o caso das narrações que vêm a partir de Ibn Abbas, que permitem a pessoa, yani, ganhar por fazer hijama, eles dizem que isso é em caso de necessidade. Yani, se a pessoa, yani, não ter outro meio de subsistência se não fazendo hijama, então é permitido, yani, devido à situação da pessoa. Daí que Sheikh Zaidi, rahimahullah, ele mencionou aqui depois uma sala que ele disse: se alguém perguntar, وَلَعَلَّ سَائِلًا يَسْأَلْ أَيُّ الْكَسْبَيْنِ أَفْضَلْ, se alguém perguntar qual é o melhor ganho, qual é o melhor ganho ou qual é a melhor remuneração, كَسْبُ الْحِجَامَ أَوْ سُوَالِ النَّاسِ, yani, a pessoa fazer hijama e ganhar algo com isso, ou a pessoa pedir às pessoas, ou a pessoa andar a pedir esmola. Ele disse, rahimahullah, فَيُقَالُ لَهُ بَلْ كَسْبُ الْحِجَامَةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَفْضَلُ, yani, nessa circunstância o ganho que a pessoa tem fazendo o hijama é melhor do que a pessoa pedir esmola, é melhor do que a pessoa pedir esmola. Portanto, a proibição de fazer o hijama e a pessoa ganhar por isso é para desencorajar a pessoa a viver disso. A pessoa deve procurar outro meio de subsistência que não colocam a pessoa inferior na sociedade. Não colocam a pessoa inferior na sociedade. Mas, se houver necessidade para tal, então não há mal nisso. Não há mal nisso. Portanto, aqui a permissão tem a ver com a necessidade. E a pessoa, por exemplo, está numa situação em que ou vive de hijama ou vai viver de mendigar ou fazer pedidos às pessoas. Portanto, nesse caso, não há dúvida de que a pessoa se ocupar a ganhar o seu pão fazendo hijama é melhor do que ele pedir às pessoas, pois o Islã desencoraja a pessoa a viver de esmola e a fazer, yani, pedidos às pessoas. Portanto, essa é a primeira coisa que o Imam Shawkani rahimahullah mencionou aqui. Em seguida, disse rahimahullah, falando sobre as remunerações proibidas, disse: وَمَهْرُ الْبَغِي, e a remuneração pelos serviços, yani, da prostituta. E a palavra baghi, na língua árabe, refere-se à corrupção. Yani, quando se diz fulano baghi, bagha, yani, é um indivíduo corrupto, yani, mergulhado na corrupção, todo tipo de corrupção. Portanto, todo tipo de corrupção é considerado de baghi. E a prostituta, aquilo que ela faz, é corrupção. É corrupção. Pois yani, o adultério é corrupção na terra. Portanto, daí que ela foi chamada de baghi na língua árabe. Portanto, aquela remuneração que ela recebe fazendo esse tipo de serviços é uma remuneração ilícita. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, como vem na narração que mencionei anteriormente, na narração de Rafi ibn Khudayj, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث, يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم disse o lucro da venda do cão é uma imundice e o lucro da mulher que faz prostituição também é uma imundice, é uma imundice. Portanto, tudo aquilo que ela faz, a prostituta faz de serviços, aquilo que ela ganha é ilícito. Aquilo que ela ganha é ilícito. E aqui a gente deve tirar um princípio, porque algumas pessoas, quando ouvem as coisas proibidas, duas, três, pensam que somente essas coisas que são proibidas. Existem várias outras coisas. Os sábios normalmente nos livros mencionam exemplos comuns. Exemplos comuns. Mas a pessoa deve perceber é o princípio da proibição. Todo ato que é ilícito, então a pessoa é proibida de ganhar com esse ato. Todo ato que é ilícito, a pessoa é proibida de ganhar com esse ato. Alguém, por exemplo, diz que eu tenho serviços. Você pergunta qual é o serviço que você tem. Ele diz assassinar pessoas. Portanto, assassinar pessoas não é permitido. Portanto, aquilo que a pessoa ganha nesse processo também tudo é ilícito. Tudo é ilícito. Alguém rouba. Tudo aquele que rouba e ganha com isso, então esse ganho é um ganho ilícito. É um ganho ilícito. E assim sucessivamente. Portanto, aqui o Sheikh Rahimahullah deu esse exemplo que é aquilo que a prostituta ganha pelos seus serviços. Ele menciona de que isso é haram, é ilícito. E também disse mais para frente وَحُلْوَانْ الْكَاهِنْ, yani dentre as remunerações proibidas, حُلْوَانُ الْكَاهِنْ, que é a remuneração ou aquilo que o adivinho recebe devido à sua adivinha. E quem é o adivinho? Aquele que diz que eu vou te falar sobre o teu futuro. Alguém que chega, eu quero a tua palma da mão, vou ver os riscos que você tem na palma da tua mão, vou te dizer o que, que vai te acontecer. Todo esse, yani, esse tipo de serviços, a pessoa que ganha disso, a sua remuneração é ilícita, porque esse ato é ilícito. Tanto todos os serviços dos são chamados de adivinhos, curandeiros, macumbeiros, seja qual for o nome que tem, todos esses serviços, a remuneração deles é ilícita. É ilícita. E aqui, os sábios mencionaram de que Hulwan al-Kahin, yani foi dado esse nome de Hulwan al-Kahin, e a palavra Hul, na língua árabe, tem a ver com algo doce. Yani doce e fácil. Daí que esses indivíduos têm um ganho fácil. Ele vem, vai te mentir, ou no teu futuro vai te acontecer isso, depois, amanhã vai te acontecer isso, ou a tua vida vai ser dessa forma. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. E eles ganham com isso. Portanto, ganhou com uma, yani, com uma mentira bem fácil. Daí que na língua árabe chamam de Hulwan al-Kahin, porque é um ganho bastante fácil. Ele senta, mente alguém, pronto, ou joga conchas e diz que vai te acontecer isso, vai te acontecer aquilo, vai te acontecer isso. Tudo isso é um ganho fácil. Portanto, o Islã considera toda a remuneração desse tipo de atos como uma remuneração ilícita e é proibido. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, se a gente nos recorda na aula de Kitab al-Tawhid, vimos o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que ir a um adivinho e perguntar algo, então a sua oração não é aceite 40 dias. Yani, só você ir perguntar o adivinho algo. Então a sua oração não é aceite 40 dias. Veja só o perigo desse ato. Você vai abrir jornal, porque nos dias de hoje você nem precisa ir para o adivinho. Hoje, naquilo que chamam de tecnologias, tem todos os serviços de adivinhos. Você abre o jornal, quer ler o quê? Quer ver o seu signo, como dizem. Eu sou do mês X, vou ver o meu signo, quero ver o que vai me acontecer. Isso é a pessoa ir a um adivinho. É semelhante a pessoa ir a um adivinho. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que perguntar o adivinho algo, então a sua oração não é aceita 40 dias. Portanto, você abrir o jornal para ver a página onde tem horóscopo, como chamam, ou seja, lá qual for o nome que tem, para ver o teu signo e o que vai acontecer, a tua oração não é aceita 40 dias. Não é aceita 40 dias. E se você acreditar naquilo que você leu, então você comete shirk. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: Man ata kahinan ou arrafan fasaddaqahu bima yakul fakad kafara bima unzila ala Muhammad. Se você ir ao curandeiro, como chamam, adivinho, macumbeiro, e você perguntar ele algo e acreditar naquilo que ele diz, então você descreu naquilo que foi enviado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso é uma grande chamada de atenção, que também indica o perigo de a pessoa se dirigir a esses indivíduos. Há pessoas que dizem: eu só quero fazer uma questão, eu só vou uma vez. Você vai destruir a sua religião numa vez também. Portanto, todos os serviços que esse indivíduo presta, de qualquer forma, seja nos jornais, seja na televisão, se você sentar a assistir a esses programas que falam sobre, alguém vem e começa a falar sobre o futuro ou coisa dessa natureza, é como se você estivesse a questionar a ele, na sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o muçulmano deve proteger a sua crença. Disse Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, al-Asqalani: حلوان الكاهن هو حرام وحرام بالإجماع لما فيه أخذ العوض على أمر باطل. اللي دي دكي وغانيو دوش أدفينيوش اي حرام اي ليسيتو بور كونسنسو, بور كونسنسو دوش سابيش لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل. يعني porque que é haram, porque ele ganha algo em troca da falsidade. Ele ganha algo em troca do quê? Da falsidade, porque o adivinho é mentiroso, é falso. وفي معناه التنجيم وضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرفون من استطلاع الغيب. يعني ele disse que não se limita somente à remuneração dos adivinhos, também aqueles que se ocupam a falar do futuro com base no movimento das estrelas, bem como aqueles que lançam conchas ou leem a mão da pessoa e coisas semelhantes. Tudo aquilo que reivindica conhecer o oculto, então toda aquela remuneração que ele recebe disso é haram, porque este ato é haram. Ninguém conhece o oculto senão Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. يعني Allah subhanahu wa ta'ala diz no Al-Quran, قُلْ, يعني diga, o Muhammad, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, يعني ninguém nos céus e na terra conhece o oculto illallah, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto somente Allah subhanahu wa ta'ala quem conhece o oculto. E ele mais à frente diz, rahimahullah, falando sobre as remunerações proibidas disse o asbul fahl. Yani, dentre as remunerações proibidas é a junção, a pessoa ganhar algo pela junção do macho com a fêmea para a reprodução. Isso é algo que aqueles que têm criação de animais e ou vivem perto disso sabem que se faz. Yani, por vezes a pessoa tem machos, seja cavalos ou bois, ou seja, qual for o tipo de animais, a pessoa tem machos. E alguém não tem machos, tem criação de animais fêmeas, ou tem machos, mas não são bons na reprodução. Então vai para alguém, diz que estou a pedir emprestado o teu macho para reprodução. Portanto, se ele cobrar algo por isso, então essa remuneração que ele recebe é haram, é ilícita. É ilícita. E vimos nas aulas anteriores, quando falávamos sobre as coisas proibidas de vender, vimos que a água do macho, que sai dos seus órgãos reprodutivos, é haram de vender. É haram de vender. Portanto, alguém vem e diz que, ou coloca um anúncio e diz que eu tenho machos de tal e tal tipo de animal, aquele que quiser, são tantos, vai pagar tanto. Essa remuneração é uma remuneração, ou esse ganho que ele tiver é um ganho ilícito, é um ganho ilícito, pois esse ato não é permitido a pessoa cobrar por isso. A pessoa pode juntar macho com fêmea e ajudar alguém na reprodução, mas não deve cobrar por isso. Não deve cobrar por isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse Ibn Umar radiallahu anhu, disse: "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thaman asb al-fahl." O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu o ganho da junção do macho com fêmea para a reprodução. Para a reprodução. E vem numa outra narração, a partir de Jabir bin Abdullah, radiallahu anhu, disse: Naha Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, an bay' dhirabul jamal. An bay' dhirab al-jamal. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a pessoa de vender a água que sai do camelo macho, que sai do camelo macho. Portanto, isso indica que todos os tipos de animais não é permitido a pessoa vender a água que sai dos seus órgãos reprodutivos, ou a pessoa vender ou cobrar pela junção do macho com a fêmea com objetivo de reprodução. Portanto, essas são algumas transações ou remunerações que são proibidas. Em seguida, o Imam Shawkani rahimahullah entra numa mas'ala que é sobre a remuneração do muadzin, que é sobre a remuneração do muadzin. E acho que o tempo não vai nos permitir para entrarmos nesse tópico, que é a remuneração dos muadzin, bem como a remuneração pela leitura do Alcorão e o ensino do Alcorão. Então, vamos deixar para a próxima aula, para evitarmos parar no meio neste tópico, e como é um tópico também com um pouco de divergência, então necessitaríamos de aula no início. Portanto, vamos deixar para a próxima aula o que diz respeito à remuneração do muadzin. A mas'ala, quer dizer, será que é permitido o muadzin receber salário ou receber algo devido ao seu adhan ou não? E também uma mas'ala sobre, será que é permitido a pessoa ser paga pela leitura do Alcorão, o imam dirigir a oração e ser pago, bem como ensinar o Alcorão. Tudo isso vamos ver, inshallah ta'ala, na próxima aula. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.